pode estar em causa a condenação numa longa pena de prisão. Achar que nesse processo pode haver um acordo livre do arguido para uma castração química é não perceber ou fazer de conta que não se percebe a natureza do próprio processo penal. Hoje devíamos estar a debater outras coisas, coisas diferentes dessa castração química que o próprio Chega reconhece, e vou citar, que não é um método infalível. Nos últimos 10 anos, em Portugal, 531 condenados por crimes sexuais frequentaram, em contexto prisional, programas de reabilitação de elevada intensidade, de base cognitiva ou comportamental. E o estudo de follow-up, com uma amostra de 110 ex-reclusos, concluiu que apenas 2 desses ex-reclusos voltaram a ser condenados por um crime sexual, reincidência de 1,8%. O que devíamos estar a debater a sério eram formas de prevenção da criminalidade sexual. Devíamos enquadrá-la nas suas causas estruturais. A maioria das vítimas são crianças e mulheres. A maioria dos agressores são homens que exercem autoridade sobre elas na escola, no trabalho, na igreja, no complexo desportivo. E na sexta-feira passada, neste plenário, ouvimos um senhor deputado Chega dizer, e vou citar, respeito, autoridade e ordem, a solução para os problemas de Portugal inteiro. Fim de citação. Demasiadas crianças e demasiadas mulheres do nosso país foram vítimas dessa representação da autoridade e respeito. O nosso caminho é outro. E é estranho, é muito estranho, que um partido que se diz nacionalista tenha tal desprezo pela história da justiça penal do nosso país, que a nós nos orgulha muitíssimo, também pela sua eficácia na defesa da sociedade. E dão exemplos de outros países onde já haveria castração química, a Polónia ou a Coreia do Sul. O primeiro exemplo que o Sr. Deputado André Ventura agora foi a França. Mas não é verdade. Quando abrimos o site da própria administração francesa, o seu site oficial, está lá escrito, e vou citar, a castração química não é uma pena pronunciada por um juiz, mas um tratamento médico decidido por um médico. Em França não há castração química como pena. O exemplo francês não convém ao Chega. Termino. Este debate sobre a castração química como pena não é o nosso debate. Esse é o debate dos negacionistas das causas estruturais destes crimes. Negacionistas que recusam mudar, seja o que for a montante, e por isso precisam de mostrar trabalho castrando a jusante. O nosso caminho é outro, é o caminho do combate à vulnerabilidade, da reafirmação dos direitos humanos, da verdadeira preocupação com as vítimas, e desse não nos desviaremos um passo.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Peço silêncio para ouvirmos o orador. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate que hoje aqui tivemos envergonha e desqualifica. Envergonha e desqualifica. Envergonha a possibilidade de que tantas mulheres nesta casa, perante o mais horrendo dos crimes, prefiram arranjar argumentos para estar ao lado dos agressores e não para estar ao lado das vítimas. Envergonha e desqualifica. Envergonha e desqualifica um país em que o acordo serve para a eutanásia, mas não serve para a castração química. E é um país com graça, aquele que diz que se pode morrer, mas não se pode ter determinadas sanções ou tratamentos. É um país com graça, Sra. Deputada, aquele em que se pode dizer que morrer não há problema nenhum, mas impedir um violador ou um pedófilo de voltar a atuar, ai meu Deus, temos que o tratar e temos que ter acordo com ele. Que vergonha, Sra. Deputada, que vergonha que a desqualifica tanto nesta matéria. Disse a Sra. Deputada, e apenas temos 2 vítimas, mas são 2, Sra. Deputada, são 2. São 2 que se calhar são mães, são filhas, são netas, são qualquer coisa que a todos nós nos diz respeito. São vítimas do crime mais hediondo que alguém pode cometer e que nós hoje decidimos virar as costas. Sim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, A nossa proposta e a nossa intenção é clara. Nós queremos que a castração química seja uma pena. E eu quero dizê-lo cara a cara aos portugueses. Porque em ter que escolher entre qualquer história penal e escolher que os pedófilos e os violadores não voltem a atuar, eu escolherei sempre o último destes casos e destas situações. A história, neste caso, vale o lixo que nós pisamos, porque as vítimas que nos olham e que pedem justiça é por essas que temos que fazer. Não é a história que nos conduz, são os homens e mulheres do nosso tempo que nos conduzem e é para esses que nós temos o dever de legislar e era para esses que devíamos legislar hoje. Senhor Presidente, muito se disse aqui do que é uma sociedade evoluída, mas ouvir o PCP dizer que nas sociedades mais evoluídas estas penas são cruéis e degradantes, eu não vou dar o caso da Coreia do Norte, que é constrangedor para si, mas vou-lhe dizer que até na vossa amada Rússia existe castração química. Mas, senhores deputados do PSD, nós temos castração química em Israel, na Estónia, na Áustria, na Dinamarca, na Alemanha, no Reino Unido, na Noruega, na Finlândia. Digam lá aos portugueses que eles são bárbaros. Digam-lhes lá que nós somos muito melhores que eles, apesar de estarmos nos índices de desenvolvimento humano muito abaixo destes países. Digam-lhes lá, usem as vossas palavras para dizer a uma mulher violada ou a uma criança abusada que estamos a ser cruéis demais com o agressor. Tentem explicar-lhes isso, olhos nos olhos, e verão porque é que eu comecei este debate dizendo que só nos envergonha, enquanto Parlamento, aquilo que fizemos aqui hoje. Senhor Presidente e senhores deputados, logo à noite, quando os portugueses virem o que se passou nesta casa hoje, vão saber o óbvio. Vão saber que, mais uma vez, há um único partido que quer de facto justiça em Portugal. Vão saber que há um único partido que está ao lado das vítimas e daqueles que sofrem. Vão saber que todos os outros preferem blocos de notas da história do que o coração e o corpo das vítimas e dos portugueses. Vão saber que há os que lutam pela justiça e os que tentam encobrir todos aqueles que cometem estes crimes. Hoje, Sr. Presidente, alguém disse nesta casa que nós devíamos pedir desculpa por trazermos a castração química de pedófilos a debate. Deixaremos sempre este repto que ficará para os portugueses avaliarem. Quem tem que pedir hoje desculpa é o Parlamento por falhar às vítimas de violações e de abusos sexuais.
Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todas e a todos. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem do dia, projeto de resolução número 164 do PS, projeto de lei número 61 do PCP, projeto de lei número 293 do LIVRE, projeto de lei número 295 do PAN, projeto de lei número 304 do Bloco de Esquerda, projeto de resolução número 228 do Chega. E para apresentar o projeto de resolução do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Diniz. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, senhoras e senhores deputados, ao mesmo tempo que se promovem políticas de aumentos salariais e criação e valorização do emprego jovem, resultando no número mais baixo de desemprego jovem nos últimos 20 anos, é determinante garantir que esta geração, a mais qualificada de sempre, encontre também uma maior estabilidade laboral. E esta estabilidade necessita de uma especial atenção no sentido da redução da contratação temporária, que tem, como sabemos, uma maior incidência sobre as mais novas faixas etárias. Não é algo novo e não tenha sido alvo da nossa atenção. Recordemos o trabalho neste âmbito com o acordo alcançado na concertação social em 2018 e que resultou nas alterações ao Código do Trabalho. Com a redução da duração máxima dos contratos a termo certo, a impossibilidade e a duração total das renovações a exceder a do período inicial do contrato, ou com a proibição da contratação a termo de trabalhadores à procura do primeiro emprego. Ainda assim, não podemos esquecer o impacto criado pela crise pandémica que, criando dificuldade em geral, afetou particularmente os jovens com vínculos precários. Como tal, devemos continuar a centrar esforços na promoção de um mercado de trabalho digno, reforçando e aprofundando os compromissos assumidos. Deve ser uma prioridade a garantia dos cumprimentos legais da contratação em causa, assim como o apoio para que se possa sair das situações de precariedade. Ora, pela continuação na criação de emprego, principalmente o emprego de qualidade, pelo trabalho digno como pilar principal do equilíbrio social, pela estabilidade laboral e qualidade de vida que contraste com a precariedade sentida, e pelo presente e pelo futuro dos nossos jovens, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta este projeto de resolução pela voz da Juventude Socialista, recomendando ao Governo que a ACT aumente as ações de fiscalização dos contratos a termo, nomeadamente os referentes a jovens trabalhadores. Para garantir a sua legalidade nos termos das alterações ao Código do Trabalho já mencionadas, para que se assegure uma maior fiscalização do cumprimento de normas de conciliação entre a atividade profissional e a vida familiar e pessoal, a título de exemplos, os casos relativos aos períodos de descanso ou do pagamento de horas extraordinárias, e por uma promoção de igualdade e não discriminação salarial em razão do género. Para o PS, importa continuar esta senda de combate à precariedade e cimentar o avanço notável na dignificação do trabalho em Portugal, garantindo que todos os portugueses e portuguesas possam usufruir de um trabalho estável, sustentável e valorizado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a presidência. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Vamos deixar que o Sr. Deputado chegue ao seu lugar para poder, eventualmente, tomar notas ou, pelo menos, estar atento. E, para o efeito, então, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Faz favor.
Sr. Deputado, eu tinha uma pergunta muito simples para lhe fazer. Começou a sua intervenção dizendo que tinha havido um crescimento real de salários. Eu pedia-lhe que explicasse que crescimento real de salários é esse, reportando-se ao ano 2022 que estamos e às previsões de 2023, pedindo-lhe com alguma naturalidade que não fale de aumentos nominais. Nós já tivemos aqui a oportunidade neste Parlamento de perceber a diferença entre aumentos nominais e aumentos reais. Portanto, aquilo que eu pedi ao Sr. Deputado era que explicasse onde é que está nos anos 2022 e nas previsões que existem já para 2023, tendo, portanto, em conta as taxas de inflação já verificadas e as previstas, onde é que o Sr. Deputado fundamenta essa afirmação de que estamos com crescimentos de salários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra então o Sr. Deputado Francisco Diniz, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, quando falamos aqui em direitos laborais, por mais que se procure colocar em causa o trabalho que se tem vindo a fazer, a verdade é que é com o PS que surge o grande responsável dos direitos laborais que acabei de mencionar. E, aliás, basta também recordarmos da diferença daquilo que foi feito com a direita e agora com o Partido Socialista. Lembremos das alterações promovidas à legislação laboral que vulgarizaram a precariedade da facilitação dos despedimentos e redução dos montantes compensatórios para os trabalhadores, ou então, tão simplesmente, como os cortes salariais. E, no sentido inverso, tem-se mostrado possível um crescimento a partir das melhorias das condições dos trabalhadores e da própria valorização dos mesmos. Exatamente. Do combate também às desigualdades remuneratórias e a criação, sem precedentes, de emprego em Portugal. E quanto aos jovens, hoje sabemos que temos um governo que não incentiva a emigrar, encara os jovens como parte da solução e nunca do problema. Portanto, Se há partido que combate a precariedade laboral, esse partido é o Partido Socialista.